Olá, está começando mais um Conexão 3, um podcast do Observatório do Terceiro Setor. Esse é o último episódio dessa temporada, mas a próxima temporada a gente vai trazer mais convidados. Sou Gabriel, estou aqui com a Maria Fernanda e com o Maurício, que é um sobrevivente de uma história que a gente não pode deixar ser esquecida, né, Fê?
Com certeza. Hoje a gente tem a honra de receber Maurício Monteiro, gestor ambiental, diretor do Instituto Resgata Cidadão, coordenador educacional e apresentador do programa Prisioneiro 84901 e também sobrevivente de uma das maiores violações de direitos humanos do Brasil e não sei, do mundo, que foi o massacre do Carandiru. É uma honra recebê-lo. Seja muito bem-vindo, Maurício, ao nosso podcast.
Eu que agradeço, né, esse espaço, porque todo espaço ele é importante, né, para a gente trazer essa história que existe um apagamento, né, um apagamento proposital que o Estado traz em cima desse acontecimento. E é igual mesmo você falou, né, Fernanda, um dos maiores, uma das maiores chacinas, maior do Brasil, né, envolvendo policiais militares aqui em São Paulo.
Então, eu acho que a gente do não pode mundo, assim, né?
É uma das maiores do mundo e a maior do Brasil, isso aí não tem nem dúvida, né?
Mas isso. Antes da gente chegar no 2 de outubro de 1992, que foi uma coisa horrorosa, a gente teve outras graves violações no sistema prisional, que você entrou com 19 anos, que horror. Eu queria que você contasse como foi o primeiro dia e tudo que você passou lá dessas graves violações que ainda acontecem, infelizmente, no nosso Brasil.
Eu sempre gosto de trazer assim, os primeiros momentos que a gente tem que entender que as pessoas que vão parar dentro de um presídio, existe um motivo. Né? E se o motivo, você tá ligado, ele justifica a criminalidade ou não é o que nós estamos falando. Eu estou falando que existe um motivo. E a gente entender esses motivos seria mitigar essa violência que a gente vê. Né? E eu, quando eu fui preso, quando eu parei com o crime, foi quando eu entendi por que eu entrei no crime. Então, eu chego dentro de um presídio com 19 anos, né, uma pessoa revoltada. Por quê? Né, eu entrei no crime por conta de um irmão que meu, quando eu tinha 16 anos, ele foi assassinado pela polícia militar. Ele era um rapaz preto, trabalhador, porém ele andava armado. Mas o fato de andar armado, ele não era criminoso. Ele não tinha passagem, não roubava nem nada. E os policiais executaram ele, porque muitas testemunhas viram que a polícia parar ele, pegar o revólver dele, fazer ele deitar e deram dois tiros na cabeça dele. E isso me revoltou porque ele, para mim, era o tudo. Eu, mesmo sendo preto, pobre, periférico, né, eu era aquele adolescente que não usava droga, não bebia, ficava na minha de quebrada, né, até aquele cara meio giz, vamos falar assim, né. Mas isso daí virou a chave, fez com que eu me revoltasse e entrasse, sim, para a vida do crime. Porque o que eu queria provar? Eu queria provar que, por mais que ele tivesse errado, ele devia, então, de ser punido de acordo com as leis que temos, porque nós temos leis. Se as leis não valem nada, não vale para um, não vale para o outro também. Mas tá, então, de acordo com as leis, ele fosse punido. Se fosse isso, hoje ele estaria aqui conosco. E eu não teria, né, também sido um vetor de violência, né, que eu acabei sendo por conta dessa violência que eu sofri. Então, isso fez com que eu entrasse no crime e nem sempre só por causa de valores financeiros. Isso eu fui cometendo crime aqui, cometendo crime ali, até que em 1990 nós fizemos um sequestro. Também não tenho medidas para falar o erro que eu cometi, porque foi um erro, mas já pago para a justiça, eu não devo nada para ninguém. Então não adianta ninguém vir falar para mim nada, porque hoje eu não devo. A justiça cobrou, de acordo com a lei, o que deveria e paguei até mais. Até mais do que eu devia, porque eu sei que eu fui condenado até em coisas que eu não fiz.
Nossa.
Então nós somos, paguei mais. Então eu vou parar na casa de detenção de São Paulo, direto, nunca tinha ido para a Fundação Casa nem nada. Né? Na época foi bem, né? Em 1989, 88. E eu com 19 anos eu chego na casa de detenção por conta desse crime. E para vocês verem, né, a casa de detenção em 1990, ela já era conhecida como Caldeirão do Diabo, mano.
Nossa.
Já era chamada como Caldeirão do Diabo. Então, quer dizer, quando eu cheguei lá, que eu olhei, é interessante pra caramba, porque assim, você chega na casa de detenção, você chega dentro de um bonde. Bonde é o transporte. Né? Então é um transporte tudo fechado, né? Hoje é esses caminhão que a gente vê azul e branco para lá e para cá nas avenidas, mas antigamente era outro tipo de caminhãozinho, era fechado. Aí você entra, você não tem visão do que você está passando, mas ali eu estou escutando os barulhos, pá, tranca, né? Portão, você passa, tá, você fala, ó, fechou um portão. Ó, nós passamos 200 portão.
Nossa.
Quando chega lá dentro, né, nós fomos parar no lugar que é a Divinéia, chamado de Divinéia. A Divinéia, dentro da casa de TTC, era um jardim, onde tinha até macaquinho, aqueles saguizinho, árvores, banco, né? Só que você desce desse bonde, desse transporte, você tem que descer com a cabeça para baixo, com a mão para trás, né? Aí eu falei, pô, estamos dentro da cadeia já, né? Aí quando o cara, quando eu levanto, aí quando o funcionário fala que podia levantar a cabeça, que eu olhei, você tá ligado? Eu vi aquelas muralhas tão grandes ali dentro, eu tava dentro de um quadrado que as muralhas internas da casa de detenção, elas são tão grandes quanto a externa. Porque quando a gente olha ali a casa de detenção, parece que o preso tá para lá e para cá, existem vários pavilhões, né? Mas não é assim, aqueles pavilhões lá, todos são separados um do outro.
Ah, então não dá para transitar
entre Não, facilmente outro. Assim. No entanto que eu gosto de falar, você tá ligado, que ali era um país dentro da cidade de São Paulo, um país com as suas divisões geográficas, culturais, econômicas e tudo que se possa pensar.
Até pelo filme Carandiru dá para perceber isso.
Isso mesmo.
É um clima dentro, outro clima fora.
É isso. E lá, então, mas tá, lá dentro, aquele de um pavilhão é um clima, outro pavilhão é outro clima, outro pavilhão é outro clima também. Então, se a gente pensar como um país, a casa de detenção, a gente entende que cada pavilhão daquele ali seria um estado. E com as suas divisões geográficas lá dentro também. Você tá ligado? Então, quando eu cheguei, eu olho, eu falei, porra, mano, mas passei um monte de portão e não cheguei na cadeia ainda. Eu cheguei no inferno, certo? Aí, isso daí, sabe o que fez eu pensar? Eu lembro até hoje, que eu não esqueço. Eu pensei assim, eu falei assim, bom, já que eu cheguei no inferno, né, eu vou procurar onde que o demônio tá e vou tomar o trono dele. Eu cheguei. Por quê? A falta de perspectiva de você sair daquele lugar. Porque quando eu olhei aquilo ali, eu falei, puta, mano, eu vou sair daqui, eu vou ficar preso 30 anos. Graças a Deus eu não fiquei mais. Eu não pensava em morrer lá dentro. Eu falava, não, morrer eu não vou, não quero saber, eu não vou morrer aqui dentro.
Já mas pensou na sobrevivência.
É, na sobrevivência, isso. E isso daí fez com que, você tá ligado, faz com que o pensamento da gente mude. Porque você não pensa em sair tão já. E eu não tava nem condenado, hein?
Nossa.
Pra vocês, eu não tinha nem condenação. Até quando houve o massacre na detenção, eu também não tinha condenação, não. Isso foi em 92, quer dizer, eu cheguei em 1990, não tinha condenação. Eu fui condenado em 96, quase.
Nossa, que seis anos depois de já mesmo. Cumprindo pena.
É, cumprindo pena que
veio a condenação. Que nem foi estabelecida ainda.
Isso. Então, quer dizer, fiquei um bom tempo, que isso, essa população carcerária que nós temos hoje, são 890 mil presos.
Uau.
Certo? Nós temos a terceira maior população carcerária do mundo. E 45% estão nessa situação. Não tem condenação, ou eles estão em preventiva, você tá ligado? Mas não tem condenação. Então, quer dizer, 45%
quase dessas metade, pessoas... metade.
É isso mesmo, quase metade. Pode ser revista, certo? Então, de 870. Então, nós temos uma superlotação que é proposital, né? E quando eu quando eu chego na casa de detenção, que eu vejo tudo, todo aquele processo de ser entregado, porque quando você chega, você é totalmente descaracterizado, mano. Tudo que você tem de referência da rua é retirado de você. Só que você tem dentro do seu cérebro que não. Os caras cortam sua barba, cortam seu cabelo, tira sua roupa, tira tudo que você tem. Eles te dão um uniforme e eles te dão um que nós chamamos de latrô, que é um colchãozinho, uma manta, que a gente chama que é um cobertor, e te dão um número. Só que na casa de detenção, não era o mesmo número das penitenciárias, que nem esse daqui que eu vou falar depois do 84-901, eu ganhei quando eu cheguei na penitenciária do Estado. Na casa de detenção, não. Né? Naquela época, você chegava e ganhava, mas eu lembro o número também, que era 134-053, era o nome da minha, do meu prontuário. Lá era prontuário. E eles te dão esse número, então você passa a ser aquele número lá dentro, você não tem mais um nome. Você é colocado em um lugar que se chama triagem, no pavilhão 2, né, que era o pavilhão que era chamado também de triagem, casa da banha. Casa da banha porque os presos que trabalhavam na cozinha na época, eles moravam ali naquele pavilhão. Então, eles tinham, né, uma regalia a mais, porque eles trabalhavam lá, traziam comida. Então, era a casa da banha que chamava. E triagem porque quando você chegava, você ficava uns 15 dias ali para depois você ser distribuído na casa de detenção. Só que essa distribuição, ela também não vinha por crimes.
Como que eram feitos?
Assim, os únicos crimes, você tá ligado, que eram diferenciados dessas pessoas que chegavam, era o estupro, você tá ligado, pedofilia, crimes sexuais, esses crimes.
Exato.
Só que assim, geralmente quando chegava na casa de detenção, naquela época, esses crimes, não sobrevivia. Automaticamente acontecia alguma coisa e eram mortos lá mesmo pelos próprios presos, né? Eu vi poucos caras conseguir se esconder aonde que era o seguro, que era o pavilhão 5, no quinto andar, no amarelo. Era o único lugar que essas pessoas conseguiam ficar e de vez em quando. Mas o pavilhão 5, Ele também tinha a peculiaridade de ser... a gente fala das meninas porque era dos travestis.
Ah, você
tá ligado? Então, os travestis, eles todos iam para o pavilhão 5, não iam para o pavilhão 9, não se misturavam, você tá ligado, com a criminalidade, né? Na época, tipo 9, 8. Podia ir depois, você tá ligado, mas num primeiro momento não, era pavilhão 5. Então, mas até as meninas, que a gente chama de menina, porque elas se denominavam menina, então eu chamo. Elas pegavam também os travestis, eu pegava os estrupadores e aceitava o máximo também.
Eu ia perguntar, porque eles ficavam
não
com
aceitavam,
os
estrupadores. Não, elas não aceitavam. Eles ficavam trancados. Os estrupadores ficavam trancados no quinto andar, que era chamado de amarelo.
Sim.
Né? E eles também não aceitavam, não. Tinha vez que eles pegavam pedofilias, dava facada neles também. Então eles não tinham esse espaço lá dentro. Agora, quando era um furto, era um assalto, você tá ligado? Um homicídio, latrocínio. Geralmente, se você fosse a primeira vez que você chegou na casa de detenção, você ia para o pavilhão 9. Se fosse a segunda vez em diante, segunda, terceira ou quarta, você ia para o pavilhão 8. Desses pavilhões, você poderia mudar de pavilhão. E tipo, para o pavilhão 7 era um pavilhão de trabalho, que era o pavilhão do Q19E e tal, né? Uhum. O pessoal morava lá. Você poderia ir para lá depois, que era um pavilhão de trabalho. Ou você poderia ir para o pavilhão 2. Tipo, arrumava um trampo na cozinha, você ia pro 2. Pro 8 era mais difícil. Só se tivesse algum conhecido seu e você quisesse, você conseguia fazer a mudança pro pavilhão. Senão você ficava lá. Existia também o pavilhão 6. O pavilhão 6, ele era chamado de Torre de Babel. Por que Torre de Babel? Porque os gringos, né, os caras que entravam em cana nas fronteiras ou entravam em cana com droga, ia tudo para lá e ia para o pavilhão 6 direto. Então, eram os gringos, né? Eles não iam para o pavilhão 9, eles iam para o pavilhão 6. E também era um pavilhão considerado de segurança máxima, porque era a diretoria de segurança e disciplina e a cozinha. Então, era um pavilhão fechado, poucas pessoas tinham acesso a ele. Na casa de detenção, para você sair de um pavilhão para outro, existiam algumas coisas que tinha que acontecer. Ou você tinha que ser encarregado de alguma empresa e ter um salvo-conduto, que a gente chamava de trânsito, e você conseguia ir, uns com mais amplitude e outros com menos, de acordo com a empresa, ou o trampo seu. E também, ou corrupção. A corrupção na casa de detenção era muito grande. Existia dinheiro, de verdade, dinheiro lá dentro, muito dinheiro, tá ligado? Você deixava o dinheiro lá na frente, numa banquinha que tinha, eu lembro até que era a banca do índio, né? Você deixava o dinheiro lá e você pedia para o funcionário ia lá, pegava o dinheiro, tirava 10%, enfiava no bolso e te dava o restante. Uau. Existia muita droga também, que era uma moeda corrente lá dentro, né? Que a economia ela era baseada, o cigarro também, que era a moeda, né? De lá de dentro, mas existia dinheiro. A casa de detenção, ela era diferente de todo o sistema penitenciário. Era uma coisa exclusiva, cara.
Era um paraíso, como você falou.
É, isso mesmo. Realmente. Era uma coisa que... Quando eu saí de lá e fui para do estado, eu vi que, você tá ligado, era totalmente diferente. Então, na casa de detenção, isso eu tô trazendo esses fatos para vocês entenderem que nós vamos chegar lá no massacre, você tá ligado, mas com esses dados para ver a visão que tem. Sim. Na casa de detenção, quando você chegava, as celas eram compradas. A cela não era de graça.
Oi?
A cela não era de graça.
Como assim?
Era comprada, Só que existe uma vantagem, você tá ligado? Por que uma vantagem? Assim, se a gente pôr valores hoje, você tá ligado? Um lado I, que seria... Se a gente parar para entender o pavilhão, você vê que no meio tem um pátio, certo? Então, as celas é essas galerias que tem em volta. Do lado interno, que as janelas são internas, é lado I. Do lado externo, é o lado E, que é o lado externo, que é coletivo. Você tá ligado? Então, uma cela lá do I, que era para morar uma pessoa, morava de 3 a 4 pessoas. Se a gente pusesse os valores hoje, seria uns 5 mil real. E um lado E, que era para morar 8 pessoas, 5 no máximo, você tá ligado? Morava de 10 a 15 pessoas. Se a gente colocar nos valores hoje, seria de 10 a 15 mil.
Caramba!
Não, 10 a 12, vamos pôr 12.
É muito caro!
Seria caro. Só que tem uma vantagem. Nós estamos falando de uma época, essa época que eu estou falando para vocês é 89, 90, 91, 92, que foi a época que eu passei lá, certo? Não existia o crime organizado do jeito que nós temos hoje, mas existia um crime sim organizado, mas em outra, com outras características, né? De outras maneiras, né? Então, olha só para vocês verem como que é. Quando eu comprava uma cela, você tá ligado? A gente tem que entender quem que tá lá dentro, mano, dos presídios.
E
tá
quem
eu.
Vendia?
Não, mas peraí, a negociação era os próprios presos.
É isso que eu queria saber.
Né? As negociações eram entre os presos mesmo. Só que quem que tava lá dentro, você tá ligado? Tava eu, meu filho, meu sobrinho, tá. O filho do meu vizinho, o meu vizinho ali da favela. Então, somos nós ali periféricos, sim, que estamos dentro, se tá ligado, dos presídios. Então, quando eu compro uma cela, chegou o filho do meu vizinho, eu levo para ele para morar comigo. Tá. Por quê? A gente acaba construindo uma família ali, se tá ligado, para nós se autoproteger. Proteção. Então, é a Zona Leste, é a Zona Sul, é a Zona Oeste, é o pessoal de Sorocaba, é o pessoal de Campinas, é Sorocaba e Campinas, sabe? Existia essas junções, você tá ligado? Que a gente chama de família, mas a gente pode classificar como quadrilhas, como facções também, você tá ligado? Então existia várias famílias, né? Então existia um controle, você tá ligado, maior. Porque se você tá com a sua quadrilha em confusão com ela lá, nós não tem nada a ver, sim, nós não quer saber. Se vocês colocar, então nós vamos optar para alguém, então vai nós dois contra você, ou vai nós dois contra ela. Então, tudo era muito conversado antes de ter algumas confusões, certo? Não é porque eu era grandão, fortão, que eu podia te agredir.
Porque então eu não podia... algumas regras
muitas regras. Olha, internas entre os próprios presos, você tá ligado? E até a respeito com o funcionário. Porque a gente estamos falando no pavilhão 9, o pavilhão 9, ele tinha 3.500 presos.
Uau, só no pavilhão.
Só no pavilhão 9. A gente estamos falando de um dos presídios, certo? A casa de detenção, ela foi construída, certo? Em 1950 para 3.500 presos.
Nossa!
Certo? Ela toda foi construída para 3.500 presos. Em 1990, ela tinha 7 mil presos. Uau. Só o pavilhão 9 tinha de 3.000 a 3.500 presos.
Num pavilhão tinha que ter toda a população.
Tudo moleque primário, pessoas chegando de comarca, chegando de distrito, né, chegando da rua. Então, vocês imaginam como que era. Os funcionários tinham, vamos pôr no máximo que eu já vi, 20 a 30 funcionários. Eles não tinham como cuidar dessa galera nunca. Nossa. Nem que eles quisessem. Então, essas normas entre nós que preservava, você tá ligado? Não acontecer nenhum tumulto dentro do presídio. O
presídio
normas.
Era uma sociedade e sim, dentro era da...
É um país, né? Então era outra sociedade. É a mesma coisa se nós pegar o Paquistão e colocar ele aqui em São Paulo. Você vai olhar e fala, hã? Tem que andar de burca? Aí aconteceu, os caras pintou. Sabe? Coisas que, não, que pra nós, nessa sociedade aqui, não tem nada a ver. Mas lá dentro, ela era válida e tinha que ser rigorosamente cumprida.
Pra funcionar, né?
Pra funcionar. Então, o pagamento, muitas vezes, de quebra dessas normas, era até a morte.
Sim.
Você tá ligado? Porque a gente estamos falando de um lugar que a violência era comum. Nossa. Existia mortes entre presos. De repente, você chegar lá, você talaricou minha mulher. Poucas ideias. Você tá ligado? Ou chegar lá, você tá falando uma coisa, eu tô falando outra. A gente vamos decidir quem tá certo ou quem tá errado. Só que se, por exemplo, você chega lá só porque você é pequenininho, eu não posso te agredir. Por quê? Você é pequenininho, mas o seu pai tá lá, o seu irmão, o amigo do seu pai tá lá e o cara foi um cara fortão e conhece todo mundo. Ele não vai deixar eu te agredir. Ele vai falar, não. Então isso era muito, você tá ligado? É pesado, era pensado. Não era assim, a pessoa chegar, que nem existe todo aquele mito que o cara chegava lá, era estupado.
É isso.
Ah, que o cara era roubado. Imagina lá meu filho chegar lá. Quem que vai estrupar meu filho? Nunca. Certo? Chegou o filho do meu amigo e eu tô lá. Como que vai estrupar? Não. Opa, pera, é estrupador? Aqui não é lugar de estrupador, pavilhão 9. Lugar de estrupador é lá no 5, no amarelo. Então existia. Eu não tô falando que isso nunca aconteceu, certo? Porque a gente estamos falando de um país e tudo acontece dentro de um país, né? E então, mas não era frequente. E muitas vezes o filme O Carandiru... Ele traz, você tá ligado, essa desumanização do preso e dos seus familiares. Por quê? Ele mostra muitas coisas que não aconteceram de fato e muitas coisas que o filme traz, ele traz o seguinte, a justificativa para a entrada da polícia militar lá dentro. Então quando mostra o cara vindo lá com o megafone, oi! E os caras jogam uma privada que nem tinha privada no pavilhão 9 naquela época.
É muito estranho, que nem as reportagens da época mostraram isso, que jogaram privada.
Não, conversa fiada, porque no 9 não tinha privada, no 9 era aquela privada grega, né? Aquela de chão.
Nossa, você tá ligado? Era no chão.
Você entendeu? Então, pô, mas quando o cara jogou a privada. E mesmo assim, tem grade, mano. Quem jogou o quê? Os caras que estavam lá em cima.
É verdade! Como vai jogar uma grade?
Os caras que estavam em cima da cadeia, o helicóptero passou, deu uma rajada, ela matou uns e os outros desceram. Não tinha ninguém em cima da cadeia. De onde que veio aquela privada? Ninguém arrancou grade. Quando mostra na Rede Globo mesmo uma parte lá que tá saindo fogo, aquilo lá não foi nem daquela época.
Nossa,
não foi nem daquela
época.
Você acredita que você vê que os caras misturam cadeias? Você tá ligado? Tem uma hora que os caras mostram também um prédio pegando fogo e os caras tudo sentados. Aquilo foi na penitenciária do estado, não foi lá também. Você tá ligado? Por quê? Mas então, mas tudo isso é onde que nós vamos chegar, você tá ligado? Então, quando a gente para enxergar isso, você tá ligado? Todo esse consenso que tinha que ter entre o próprio preso para se preservar, né? Porque a gente sabia que qualquer coisa poderia acontecer e você ser, tá ligado, ser morto pelas consequências dos seus próprios atos. Então, as pessoas ali dentro, elas têm que pensar mil vezes antes de fazer alguma coisa, né? Então, existia tudo isso. Os funcionários vinham 8 horas da manhã. Primeiro, eles vinham 5 horas, soltava os faxina. Faxina era os caras que distribuía alimentação, limpava os presídios e, ao mesmo tempo, eles também eram os caras que negociavam as confusões por conta deles ficarem mais tempo. Eles eram soltos 5 horas da manhã para pagar o café e trancado na troca de plantão às 6 horas da manhã. Eles eram trancados, então eles ficavam. A população comum ela era solta às 8 horas da manhã e trancada às 4 horas da tarde.
Diferente
deles. É isso, porque eles ficavam mais tempo para pagar essa alimentação.
E como que escolhe esse pessoal da faxina? Pode falar, ah, eu quero trabalhar lá.
Não, não é assim. Esse pessoal, por exemplo, sempre tem alguém na faxina já. Então, esses caras que trabalham na faxina, tem que ser cara que não há dúvida que eles têm algum problema lá no crime. Tá. Tipo, caguetou, tipo, fez alguma coisa, sabe, deu alguma mancada no crime. Não pode. Não, se tiver, as outras quadrilhas embaça.
Tá.
Mesmo os faxinas sendo os caras que a gente para pra pensar, eles que, você tá ligado, que estão ali no fluxo, cuidando da cadeia, das negociações, mas só que naquela época as quadrilhas também todas tinham sua autonomia. Você tá ligado, e foi o cara que não queria ir pra faxina, falou, pra faxina pra trabalhar, vou nada. Agora tinha cara que ia, porque ele estava trabalhando, mas ele ficava mais tempo solto e fazia todo esse corre, você tá ligado, na alimentação, né? Então, e fazia o corre, vendendo droga, fazia o carro, levando, indo para lá e para cá e negociando. Então, esses caras, eles tinham que ter uma... Eles tinham que ter uma conduta, sem dúvidas. Se tivesse dúvida, não ficava na faxina.
Eu tô pensando, desculpa te... Sim. Assim, vocês cuidavam da faxina, vocês cuidavam da alimentação, que você falou que faziam a comida. O Estado fornecia
não,
o quê?
Nada. Até a
manutenção. Da organização,
social.
Era um país organizado por vocês. É.
Até
eu tô
a manutenção pensando. Também, tudo era tudo feito. Então, quebrou alguma coisa ali, os presos tinham o setor da manutenção que ela amava.
Até a manutenção?
Até a manutenção.
Então, tudo, o Estado fornecia o quê? Os carcereiros, ponto?
Só os carcereiros, né? E teve uma época que tinha um diretor que ele deixava, por exemplo, a droga entrar. Ele deixava... Então, mas a maconha, mas se a gente for pensar...
Pra amenizar.
Dele, sabe, pra amenizar. Ele mesmo falava assim, não, meus meninos têm que fumar pra eles não ficarem revoltados.
Sim.
Senão não controla a cadeia. Então ele deixava entrar mesmo, tá ligado? Anestesiava. Quando não tinha maconha, a cadeia ficava com o clima tenso. Quando tinha, todo mundo estava sossegado. Os caras fumavam, baseado, sentava, comia, ficava no bate-papo. Sei lá, mudava totalmente o clima da cadeia. Então, existia isso. Existia esse consenso entre funcionários. Então, se, por exemplo, você chegou lá na cadeia, certo? Eu tenho uma treta com você, o funcionário ele não entrava na fita, não, mano. Ele falava, ó, resolve o problema de vocês aí. Se alguém morrer, desce lá embaixo quem matou e já era. E descia e ficava lá embaixo esperando o término da confusão. Porque eles não tinham como entrar.
Sim.
Cada quadrilha era 70, 80 caras. Aí 70, 80 se encontrou na rua 10, né? Que era a rua onde que era o corredor onde que se resolvia muitas diferenças. Era 180 presos.
Nossa.
Como que os caras iam subir lá em 20, 30 ou 50, que seja? Não existia armas dentro da cadeia. A arma, você tá ligado, o revólver, esses baratos. As armas que tinham lá dentro era a arma que era confeccionada pelos próprios presos, que eram as facas. E umas faconas também, inclusive eu lá no, né, no, na parede do meu... Eu tenho uma que foi de um vídeo que nós participamos, então eu confeccionei ela, participou de alguns vídeos, hoje ela está emoldurada na parede lá de onde que eu faço os meus programas do canal, né? Então, essas facas, elas eram feitas, muitas eram compradas do pavilhão 5, as meninas vendiam. As meninas, elas não podiam ter faca lá no pavilhão 9. No pavilhão 9, tinha uma cela das meninas, 6. Não tinha, então, quer dizer, estavam 3.500 presos, tinha 6. Tá ligado? 6 meninas, não podia ter mais do que isso.
E tinha um respeito com
tinha,
elas?
Com elas tinha que ter o respeito.
Sim,
só que assim, elas também tinham muitas normas rígidas para seguir. Elas não podiam beber no mesmo copo de outro ladrão, de outro preso. Elas não podiam entrar na cela de outro preso, tipo, entrar sem se anunciar. Você tá ligado? Elas não podiam fumar o baseado junto, elas podiam fumar o baseado dela. Porém, elas eram lá no 9, elas eram respeitadas sim. Tá ligado? O preso fazia questão, se você desrespeitasse ela, outros presos vinham para cima de você. Até por questão de falar, pá, peraí, vai... se respeitar as meninas, a partir dos momentos, só que se elas não seguissem aquelas regras, automaticamente elas iam por 5, e muitas vezes até na madeirada ou na facada mesmo. Uau. Tinha que, então tinha que seguir aquelas normas. Então só tinha essa cela dela. Então, quando também mostra, você tá ligado no filme, aquele casamento homoafetivo, né? Hoje, normal, mas a gente estamos falando de uma época que não era normal, nós estamos falando de um lugar super machista, patriarcal, que era uma cadeia, tá ligado? Então não existia aquele casamento no pavilhão 9, no pavilhão 5 sim, mas peraí, se os caras estão falando do massacre, eles estão falando do 9, não do 5, não da cadeia inteira. Certo? Ou se fala
no
da cadeia
filme
inteira.
Filme parece que é no 9 que aconteceu aqui.
Então,
eles
isso
mostram
mesmo.
Que isso fosse no 9.
Isso, então. E aquele casamento, automaticamente, não seria no 9, porque não existia aquele casamento no 9. A gente tem que entender que atrás disso, você tá ligado? Existe o quê? A gente estamos falando de uma época, você tá ligado? De pessoas que vão ver aquilo e vão falar: ó, os caras estão casando, lá dentro tem que matar mesmo. Tá entendendo?
É,
nossa,
entendi.
Nós temos uma sociedade.
Tem um vídeo lá, antigo, acho que da década de 80, perguntando. O que você acha do casamento gay? Aí o pessoal, não, tem que bater.
Isso aí.
Tem que bater, tem que matar. Eu acho que tem que matar mesmo.
Você entendeu? Então, quando mostra isso, justifica. Ó, os caras estão presos casando? Tinha que a polícia entrar e matar mesmo. Tá entendendo? Aonde que vem a falta de necessidade? Quando os caras mostram aquela parte com o Ezequiel vai pagar a droga dele, você tá ligado, com a família dele, dando a família dele, ô, mano, você é louco. Naquela época ali, morriam os dois. Morriam ele e o cara que pegou. A Nina, então isso aí não existia.
É,
não vou falar que nunca existiu.
Sim, mas lá não. O filme que eles estavam mostrando.
Eu fiquei 16 anos, eu nunca vi isso.
É, o filme parece que dá uma barbarizada no lugar.
É, e porque é frequente também. Então você assiste o filme 10 vezes, você vai ver aquilo 10 vezes. É.
Exato.
Certo? Mas só que, pô, eu, cara, nunca vi. Eu nunca vi e nunca ouvi falar lá dentro. Ó, aquele cara ali, se tá ligado, ficou caimando o cara pro cara pagar a dívida. E automaticamente ele ficou, então vamos lá pegar ele, mano, agora. Ah. E vamos pegar o outro também que deu também, que é dois pilantras, não pode estar aqui no pavilhão. É assim que funcionava, certo? Então eles colocam como uma coisa normal, corriqueira, e isso acaba desumanizando aquelas pessoas. Aí a gente para entender quem, você tá ligado, que traz essas reclamações de dentro do cárcere, você tá ligado, para fora, para os direitos humanos, para a sociedade ou para as autoridades. É a família ou o próprio preso quando sai. A partir do momento que essas vozes, você tá ligado, elas são caladas com essas atitudes, ninguém traz, os caras fazem o que quer lá dentro, então já era. Sim. Então, se uma família for reclamar lá na ouvidoria, na corregedoria, os caras vão olhar e vão falar: essa mulher deve estar até se prostituindo lá dentro, lá pagando dívida, você não viu no filme?
Não é
então,
isso mesmo.
Você tá entendendo,
mas
mano?
Mas o que você tava falando, acho que o pessoal que tá assistindo tá... Nossa, mas eu achei que era assim, porque o que é passado, a mídia, filme, tudo, é exatamente desse jeito.
Então, a gente tá falando de uma intenção,
olha,
né? Que é passada, é uma coisa que é passada intencionalmente, você tá ligado? Pra que essas pessoas aqui que vão nos assistir e estão nos assistindo, elas não queiram se inteirar desse assunto. Quanto menos. Então, ela vem até no propósito do apagamento, que daqui a pouco nós vamos chegar e falar sobre esse apagamento. Será? Então, quando se fala de tudo isso, você tá ligado? A gente tem que parar para entender. É uma coisa curiosa para caramba que eu estou trazendo ultimamente. Aí a gente já estamos chegando, então, no massacre da casa de detenção. Sim. Quando a gente chega no dia 2 de outubro, esse negócio aí que as pessoas falam que já estava o clima tenso. Mano, a casa de detenção, o clima era tenso todo dia.
Com certeza.
Todo dia era tenso.
Deram várias versões, né? Eu percebi assim, eu vejo reportagem na época, parece que vão dando uma justificativa. Ah, eles estavam por causa de um jogo de futebol. Não, eles jogaram seringa com sangue de AIDS.
Então, quando não cabe, eles se enfiam outra.
E qual que foi, o que aconteceu realmente, que eu acho que a maioria, acho que 90%, mais que 99,9% da população brasileira não sabe o que aconteceu no dia.
É isso mesmo. E aí que tá. E quando a gente para pra pensar, a gente dá até risada, ironicamente, porque não tá acontecendo porra nenhuma.
Jura?
Puta que pariu. Você vê que eu falei pra vocês aqui da violência, certo?
Sim. Uhum.
Então, dois presos, você tá ligado? Brigarem, você tá ligado? Um dá uma facada, o outro dá uma paulada, separou, ninguém morreu. Não aconteceu nada. Os funcionários fizeram o que eles nem tinham costume de fazer. Subiram, pegaram esses dois presos e levou o castigo. Ninguém falou nada.
Tá.
Todo mundo ficou olhando, levou os caras. A quadrilha, a família dos caras, todo mundo falou assim: não, depois a gente troca ideia. Por quê? Era numa quinta-feira, você pegava, sexta-feira era o dia de faxina e sábado era o dia de visita. Então tá chegando o dia de visita, todo mundo quieto, mas
quer visita.
Porra, você é louco, não tem nada mais sagrado do que visita dentro do presídio.
Até falou isso na música do Racionais, né?
Então, aí tá, nós tá tudo lá, você tá ligado? Então, ah, o que que aconteceu? Não, os mano brigou e tal, mas e aí? Não, depois resolve, já era, acabou as ideias. Aí os funcionários me sobem, você tá ligado? o plantão do dia me sobe querendo trancar todo mundo. Era 2 horas da tarde. Eu tava solto, cara. Eu dentro do presídio, era um cara que eu era problemático. Eu gostava de fazer faca, fazer cachaça. Não queria saber trabalhar, não queria saber de porra nenhuma. Meu barato era arrumar problema.
As facas você fazia pra se defender?
Sim, sim, sim. Nós não fazia pra vender. Faca nós não vendia. Nossa quadrilha, nossa família não vendia faca. Mas toda hora caía faca. Os caras achavam. Você guardava ali, os funcionários achavam. Então toda hora você tava fazendo. E a pinga a gente já fazia pra comercializar e vender também, que eu também... Fazia as pingas de elite, no entanto que lá no Espaço Memória lá tem... Eu tirei aqui, montei a máquina da cachaça e tirei a cachaça.
Certo, destilador.
Então quem for lá, vocês vão conhecer. Vocês vão olhar e falar, caramba, a cachaça que o cara fez. Então a minha expertise lá dentro era essa. E no dia nós está solta, é 2 horas da tarde. Aí daqui a pouco os caras vêm, ó, mano, os caras vão trancar o pavilhão. Eu falei, vai trancar por quê? Aí eu peguei e fui, saí de encontro. Sabia da treta, mas porra. Estrega a treta, mano.
Já resolveu.
Não, os caras nem estão no pavilhão mais. Os caras estão com um castigo.
Falou aí que era corriqueiro.
Aí eu desci, fui lá. Aí tá todo mundo a pau. Eu falei assim pro funcionário. Eu falei, seu senhor, mas por que vocês vão trancar nós? Ele falou, é porque teve uma confusão. Eu falei, não, teve uma não. Teve 20 e tem mais 30 pra acontecer.
Verdade.
Eu falei, não entendi. Aí, não, nós vamos trancar. Não, vocês vão trancar? Não, nós não vamos entrar. Ó, são 2 horas, senhor. Volta 4 horas que nós entra sem problema. Mas agora nós não vamos entrar pra tranca porque não é horário. Por quê? Esses horários, por exemplo, estava toda a cadeia solta, não só o pavilhão 9, mas cada um no seu respectivo pavilhão.
E faltando só 2 horas.
Você entendeu? Mas aí que tá, mas vamos entender o que existe por trás dessas coisas daqui a pouco. Aí esse funcionário, aí um preso deu um empurrão num funcionário. Normal também, porque lá tinha funcionário que saia na madeirada, mano.
Nossa.
Lá não, já vi funcionário sair na madeirada. Se vocês olhar o histórico da casa de detenção, você tá ligado? Teve funcionário diretor que já foi morto. Na facada. Uau. Certo? Então era um lugar violento. E não houve invasão, se tá ligado, não houve morticínio, por causa, olha aí, diretor foi morto. Se tá ligado, com facada. Funcionário foi morto na facada lá dentro. E não houve, você tá ligado. Então, não era uma coisa fora do normal. Ainda o funcionário olhou pro cara e falou assim, ó, você me empurrou, você sabe que você vai pro castigo? Ele falou, ó, senhor, depois que terminar, que der o horário, o senhor pode vir que eu vou pro castigo sem problema. Falou bem assim.
Caramba.
Era até o João. O senhor pode me arrastar depois, agora eu não vou. Aí o funcionário falou, tá bom. Mas não era o funcionário principal, era um outro, você tá ligado? Porque o principal, você tá ligado, que foi o responsável por toda essa atitude era outro. Esse daí pegou e falou, ah, saiu fora, tipo, não aconteceu nada, depois não te arrasta. Aí os funcionários pegaram e desceram, andando. Pra vocês verem, não era uma rebelião, porque a rebelião, a gente já não deixava eles descer, eles viravam refém. Se eles fossem refém, a polícia não tinha entrado. Por quê? Você troca a roupa deles por roupa de preso, então eles ficam todo mundo no meio ali, a polícia não vai entrar tirando que não sabe quem é preso e quem é funcionário. Então existe essa diferença. Sim. Então, eu ainda na hora falei assim, vamos grudar esses caras aí. Os caras falaram assim, não precisa de nada, não tá acontecendo nada.
Nossa.
Aí, tá.
Não, infelizmente, o duro é que se você fizesse eles de refém,
não
teria centenas de pessoas.
Não tinha morrido ninguém.
E aquele negócio até de violência gera violência, fica esse ciclo.
Isso mesmo. Aí eles desceram, nós tal subimos. Nós estamos esperando que eles, pensando que eles estão lá embaixo. O pessoal do campo estava tendo jogo no campo, o pessoal começou a subir. Aí o pessoal, o que está acontecendo? Não, está acontecendo nada e tal. Foi uma treta e pá, blá, blá, blá. Ah, então já era, mas não, tá. Os caras subiram, cada um foi pro seu lugar. Não teve aquele negócio, aquelas brigas ali, é mentira aquilo ali também. E todo mundo, ó. Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar para a porta da cela e esperar, você tá ligado, a polícia, os funcionários virem trancar. Só que aí o que acontece? Nós começamos a escutar os barulhos de tranca nos outros pavilhões. Os pavilhões começaram todos a ser trancados e nós escutando, eu falei, mano, certo? Quem entrava dentro dos presídios em rebelião era o batalhão de choque com os cachorros.
Nossa.
Isso aí era de praxe, tá ligado? Aí nós começamos a escutar, eu falei assim, mano, o negócio é o seguinte, os caras é capaz de pôr choque pra dentro, tá trancando todo mundo, vai ter blitz no mínimo. Aí a cachaça que nós tava tirando já começou o BP, guardar as facas, todo mundo, né? Vai ficar com faca se os caras vão vir com blitz. Vocês vão achar e nós vamos perder. E daqui a pouco, as muralhas internas do pavilhão 9, porque se a gente parar pra pensar, né? Todos aqueles pavilhões têm as muralhas que cercam eles. Então você não tem acesso. Você tem acesso, você tem que passar pelo portão, você tendo aquele trânsito ou na corrupção o funcionário te levar. Fora isso, você não consegue passar, que são portão, tipo porta, assim, do tamanho de porta, e só tem um grandão que é do 8 pro pavilhão 9, mas é o portão de verdade, né? Mas é aquele portãozinho lá que você vai chegar e arrombar, não, que é mentira.
Não tem como saber.
Então, nós estamos esperando, daqui a pouco essa muralha interna começou a encher de PM, mano. Mano. Aí começou a encher de PM, nós falei, mano, o bagulho vai azedar. Aí o helicóptero começou a passar. Uau. Aí nós falamos assim, mano, a polícia vai entrar, a polícia...
Vocês não entendendo nada, porque
Não vai acontecer nada. Aí nós falamos, mano, ferrou. E nessa daí, ó, eu morava no terceiro andar, eu morava no 313E. Aí eu tô lá na frente da cela, assim, no fim da galeria, para o pavilhão 8, tinha uma janela, né, que é aquela janela que dá pro exterior. Você tá ligado? Aí tinha um cara lá, o cara começou a gritar, ó a rota, olha a rota. Eu falei, a rota, você tá ligado? Porque, porra, mano, peraí.
O que é aqui, a rota?
Ó, a gente estamos falando, certo, mano, de um grupo de extermínio chamado de Esquadrão da Morte, na época, quem fala não é eu, é o Rota 66, sim, que já vinha falando de 89, uhum, certo? Que o batalhão da rota era. E um batalhão que matou muitas pessoas que... ali, você tá ligado? Companheiros, parceiros daqueles que estavam lá, sim, e algum daqueles passou batido com os caras, falou, agora nós entra e pega.
Nossa.
Agora nós vamos entrar e pegar. Essa é a pegar. Então eu peguei e fui lá na janela, e na hora que eu olhei, eu não acreditei, os caras da rota, você tá ligado? Tudo pau. Falei, porra, mas nunca vi falar de rota entrar dentro do presídio. Exato. A gente via o batalhão de choque.
E a imprensa lá.
Achou. E a imprensa tá lá pra fora.
Não,
lá, né,
a imprensa já cobrindo, falando que tinha rebelião. Sim, caramba, eu acho que foi tudo muito orquestrado, né?
Sim,
parece que foi tudo
certeza
combinado aquilo.
Aí esses policiais, você tá ligado? Não teve ideia, cara. Eles vieram pelo pavilhão 8, existia um portão grandão, você tá ligado? E os caras pegou e abriu o portão. Quando os caras entrou, nós só escutando tiro. Só que assim... eu escutava tiros, escutava gritos, eu morava no terceiro andar, mas você não tem noção do que está acontecendo. Você fala, ixi, os caras estão quebrando o braço, estão dando tiro para cima, não vou falar tiro de borracha, porque não existia bala de borracha naquela época. Uau. Então era de festim, mas festim a gente conhecia, sabia que não era tiro de festim, mas eu falava, tá dando tiro para cima, não é possível. Você tá ligado? Várias rajadas, blá, 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 tá, falava, não é possível. E isso, eu só passei a ter certeza na hora que eles chegaram no andar. Quando a polícia, a rota, ela chega no andar, eu tô na porta da minha cela, a porta tá aberta, eu tô olhando assim, os caras, eles viram, não é que eles viram na galeria, porque eles vêm de uma galeria e entram na que eu tô. Você tá ligado? Então eu tô no meio da galeria assim, do jeito que o cara entrou, o cara deu um tiro, mano, de fuzil, ele matou o cara lá no fim da galeria.
Uau!
Aí eu tô assim, na hora que eu olhei, o cara descendo com uma sanfona. Pô, o cara desceu com uma sanfona, fez aquela mancha de sangue, o cara foi descendo, aí eu olhei assim pros caras, falei, mano, os caras tá matando. E eu não conseguia entrar, fiquei... paralisado ali, né?
Imagina.
Aí o polícia pegou e deu um tiro de 12 na porta, a porta bateu na minha cara e eu entrei.
Caramba, ele mirou em você, pra te matar.
É, no mínimo. Aí eu entrei, você tá ligado? Só que quando eu entrei dentro da minha cela, por exemplo, a gente tinha as armas que nós tínhamos, que eram essas armas brancas, faca, confeccionadas lá dentro. Automaticamente nós fizemos o quê? Jogou tudo fora,
pelo claro, menos. Vocês estão de matando de graça, imagina se ver arma.
Eu lembro que tinha uma faca assim no meio da cela, assim, a cela é do tamanho desse estúdio aqui, mais ou menos, um pouco menor. E tinha uma faca assim, aí os caras ficavam, ui, essa faca. Eu falei, mano, tira daí que os caras viram, os caras vão matar nós. Aí eu peguei a faca e joguei pela janela. Não dava, não tem lugar pra você se esconder numa cela, que você imagina um lugar desse
realmente
aqui, ó, sem nada. Você tá ligado?
Nossa.
O banheiro, você tá ligado? As camas é tudo de madeira. Você tá ligado? Tudo que tinha era de madeira. Então, quer dizer, um tiro dali pra cá, onde você tiver escondido aqui, você já era. Então, quando os caras começam a entrar, eu peguei e me escondi atrás do lençol.
Uau.
Que era o que a gente chamava de quieto, que a gente ficava os lençóis para ter mais privacidade, para tomar banho, privacidade na cozinha, né? Na hora que estava fazendo alimentação, e nos quietos, para quando você estivesse dormindo, você ter um pouco mais de privacidade, mas é lençol. Aí eu peguei, entrei atrás do lençol, me escondi lá, né? Para quem assistiu o filme Carandiru, é bem essa cena mesmo, aí eu me escondi atrás do lençol. Não digo que eles fizeram aquela cena por causa de mim, que eu também nunca falei nada, mas eu vi que foi várias pessoas que passaram por essa cena depois. Algumas celas do meu lado, os caras foram mortos nesse mesmo lugar.
Não.
E eu tive acesso a essas informações há 2-3 anos atrás, que eu falei, nossa, mano, olha, os caras estavam onde eu tava e os caras morreram e eu não morri.
Nossa.
Aí os polícias chegou, abriu o quieto com o revólver, engatilhou, fez assim que nem no filme mesmo, abriu, engatilhou, aí um tenente, né, chegou no meio dos caras e falou assim, aqui não, aqui não. Aí ele desengatilhou o revólver e saiu fora. Não voltou, que nem no filme,
você
o cara voltou, né?
Você viu a morte.
É, aí o tenente tava nervoso pra caramba, ele falou assim, ó, todo mundo desengoma é pra tirar, fica só de cueca. Ó, na hora que vocês descer, vocês põem a mão na cabeça, olha pro chão, não olha pra cara dos policiais, porque eles estão matando.
Uau.
Uau, e ele tava nervoso.
Mesmo falou
não,
isso.
Ele falou, ele tava nervoso. Você vê que ele tá ali naquele momento, deu para ver que ele tava evitando algumas mortes, uhum. mesmo, tá ligado? Deu para sentir isso. Que, né, porque eles já tinham matado pra caramba, então ali já tava falando, mano, se matar desse
vou
jeito...
Vou matar o pavilhão inteiro.
É, isso mesmo. Então ele não tá pensando em nós, tá pensando nele. Neles. Mas tá, sobrevivendo. Nisso daí... Quando nós descemos, era o corredor polonês. Corredor polonês é o quê? Os policiais frente a frente, você tá ligado com os cachorros e você tem que passar no meio.
Ai, que horror.
Você tá ligado? Ô, mano, vou falar horror mesmo. Aí foi, aí eu vi várias pessoas. Só que aí já não era mais a rota. Então a rota tá entrando, fazendo aquele rescal. E o corredor polonês era para condicionar nós, até nessa posição, você tá ligado? Que era a mão na cabeça, sentado lá do pátio interno, lá embaixo. Então nós tínhamos que passar por esse corredor, você tá ligado? Pegava a escada até lá embaixo, cheio de polícia, os caras batendo, dando
nossa,
facada.
Nossa, mordida tá de cachorro.
Ó. Então, pra você ver como que é, certo? E a gente, né, mano, eu vou falar pro povo que são coisas sensíveis, mas tem que ser ditas, porque, infelizmente, foi o que aconteceu, né? É, tinha um rapaz que ele tava na minha frente, tá ligado? E conforme ele tava indo, o cachorro pegou os órgãos sexual dele,
ai,
cara.
Que horror! Ai, pô,
pegou. Aí ele pegou e caiu no chão, você tá ligado? E ficou, aí o polícia veio com a baioneta, né? A baioneta com a faca na frente e começou a... Dá uma sacada assim no pescoço do cara.
Que horror! Tá
aí, e não dava pra mim passar, porque o cachorro, mano, o cachorro era grande pra caramba. Mano, hoje eu vejo, porque na época os cachorros eram pastor alemão, tinha até aqueles fila, tinha, né? Mas eu não lembro de Rottweiler, mas era aquele cachorro que tinha já na época. Parecia um pônei, mano. Bicho, ela, tá ligado? E eu não conseguia passar, eu pensava, vai. Aí quando o cara puxou, e aí os caras vêm de luva, catou o cara assim no chão, puxou pro lado, né? Porque ele tinha um espaço. Né, e jogaram pra dentro de uma cela, sei lá, eles puxaram pro canto. Aí eu consegui descer e passar. Quando chegou na escada, tinha um conhecido meu, né, que é o Pereba. Hoje, esses tempos eu tinha reconhecido ele por uma foto, mas não era, era outra foto. Acho que, né, muito tempo a gente às vezes, os caras até igual, mas aí, devido aos fatos e como aquela pessoa foi morta, eu descobri que é ele mesmo. Ele tá indo na minha frente, ele escorregou, você tá ligado, na escada. E foi indo assim, batendo a bunda no chão. O polícia tava lá embaixo com uma faca dessas improvisada nossa. Na hora que o cara veio, o polícia deu uma facada aqui no peito que saiu nas costas.
Nossa. Meu Deus!
E eu descendo, então eu tô. Porque assim, você não podia levantar a cabeça. Você não tá assim. A gente tá com a cabeça pra baixo. Mão na cabeça, olhando pro chão. Só que, pô, eu tô na escada, então a escada é descida. Eu tô vendo o cara. Pô. Aí eu falei, puta que pariu, mano. Se eu escorregar aqui, eu morro. E o polícia, vai. Ali era o segundo, aonde que tem aquele monte de corpos, que tem fotos que estão na internet, pra cima e baixo, de corpos tumultuados, ali é o segundo andar, você tá ligado? Então é a passagem, eu tava no terceiro, desci a escada, dois lances de escada, na hora que ali você pega aquele vão, era do segundo andar, então eu já tinha passado por aquele monte de corpos, aqueles corpos já estavam ali, aí pulei aqueles corpos, desci, e na hora que eu desci eu fui pro pátio interno, chegando no pátio interno, você tinha que ser, conforme você vai vindo, você vai sentando. Você tá ligado? Você vai se posicionando. Só que eu não me posicionei onde que eu ia parar. Eu ia parar lá do lado do polícia, eu fui direto. Os policiais, vem pra cá. Eu falei, ixi, filho, eu nem escutei. Entrei, fui direto, sentei. Foi vindo preso atrás de mim, né, meu? Então, todo mundo foi sentando, o polícia esqueceu de mim.
O mundo inteiro.
É. Não, então, mas não. Aquelas fotos que tem lá, que tem uma Nossa Senhora. Aquela é a posição. Mas aquela que tem uma Nossa Senhora Aparecida não foi aquela. Aquela foto lá é do pavilhão, no pavilhão 2, e não foi no pavilhão 2. Então, essa foto pode ser. É fake.
Caramba!
Todas as fotos que eu vi é fake. Eu só vi uma foto. Será por quê? Já era 6 horas da tarde, já essa hora mais ou menos. Já era umas 6 horas da tarde, tá ligado? A única foto que eu vi. Desse pesquisador, de um pesquisador do Rio Grande do Sul que trouxe, e não dá para você enxergar direito. Mas eu reconheci que era nós que estava ali. Mas não dá para você, quem não conhece, olha, não vê. Né? Então a mídia ela traz muito isso, que é para trazer, a chocar a opinião pública, para a opinião pública, né, olhar e tal, mas a maioria daquelas fotos é tudo fake. Aquelas que tá pegando fogo, você tá ligado?
Tudo fake. Tá, uma coisa que você falou foram sobre os feridos, que os policiais.
Então, foi nesse momento. Aí, quando foi, nós descemos, nós ficamos todo mundo ali, muitos feridos, com facada, mordida de cachorro e o caramba. Então, nós estamos lá embaixo, tá escutando alguns tiros. Os caras pegaram e jogaram uma bomba de gás lacrimogêneo. Mano, mas você vê como que é. Não tava tempo de chuva e começou a chover, cara. Deus, Deus é maravilhoso. Ali nós vimos que era Deus maravilhoso. Eu falei, porque senão, aquela bomba ia estourou, você ia ter que levantar, porque você ia sufocar. Eles estavam levantando, os caras estavam soltando o cachorro, dando facada.
Eles queriam isso mesmo, que você levantar.
Aí a chuva veio, ela fez com aquela neblina assim, da uma neblina, né? Eu falei, nossa senhora. E aí veio um policial, pô, mano, um policial preto, da rota, preto, retinto. Aí ele chegou e começou a perguntar, quem tá ferido? Aí teve alguns presos que se apresentou, eu. Então vem pra cá. E levou esses presos, a mais ou menos uns 10, 12 presos, mais ou menos, né? É a noção que eu tenho da época, né? 10, 12 presos, levaram esses presos para um lugar que era a barbearia, que era um setor, né? Que a gente chamava de setor lá embaixo, e que era a barbearia. Mas não dá pra você ver, você tá com a mão aqui, você tá sentado no meio do seu joelho, você levantar a cara, os caras estão matando. Mas, porra, mano, os olhos da gente tá que nem de camaleão, né? Você tá com o olho aqui, ó. É, você tá até olhando pra trás, ninguém tá, mano, tá, pô. E nós estamos vendo que eles estão indo pra lá, aí daqui a pouco nós escutamos o barulho de cachorro e de gritos. É mais grito, mano, aterrorizante, cara. Caramba. Grito, ah!
Ai, que horror, cachorro, de dor.
Você tá ligado? Aquele puta monte de cachorro. Daqui a pouco os cachorros param, nós escutamos o tiro. Silêncio ali embaixo. A gente tava escutando alguns gritos lá de cima ainda, mas ali embaixo, ali do nosso lado, aquele silêncio total, né, meu? Dando claridão que aquelas pessoas foram executadas, né, meu, ali, né? E aí, quando os caras terminou tudo, você tá ligado? Aquelas pessoas e tal. E nisso daí começamos a ser recolhidos, os próprios presos estavam pegando os cadáveres, você tá ligado, e trazendo, e esses que estavam pegando estavam sendo mortos, como queima de arquivo, né? Não vai falar, pô, peguei 100 cadáveres, o cara tava aceitando o pau. Só que na hora de nós voltarmos, o que que acontece? Na entrada pro pavilhão, né, porque a gente tinha que subir para as escadas, né? Então tinha um lugar antes que era, a gente chamava de gaiola. A gaiola era onde que parava a alimentação para a gente subir, porque tinha um elevador lá. Então, às vezes, nós subia pelo elevador, mas o elevador mais estava quebrado do que funcionando, né? Mas tinha ali o fosso do elevador. Então subia por essas escadas a alimentação, mas antes ela era condicionada naquela gaiola. Aí aquela gaiola, na hora que eu fui, tinha um barato desse aqui, assim, ó, de luz. Você tá ligado? Mais o dobro desse, bem grandão, você tá ligado? Redondo, um refletor bem grandão assim, que ele ofuscava. Então, você chegava, não dava pra você enxergar por causa desse refletor. Mano, o cara parou bem na entrada do pavilhão, mano. Puta, mano. Na hora que eu ia subir assim, o polícia pega e para eu assim, né? Porque parou, pôs a mão na minha cabeça, para aí. Aí eu fiquei parado. Aí, olhando assim, eu vi aquela sombra ali era um lugar iluminado. Aí eu tô vendo aquela, sabe aquela sombra assim? Então eu falei, mano, isso é tudo corpo. Eu imaginando na minha mente, eu falei, mas depois deu pra ver, porque quando eu subi a milhão, deu pra ver que eram corpos mesmo. Nossa. Aí eu parei ali, eu falei, puta que pariu. Aí daqui a pouco o polícia chega e fala, você tá cansado? Mas eu falei assim, mano, não é pra mim, eu tava sentado, o cara tá perguntando se eu tô cansado. Vou ficar quieto, não vou nem responder. É. Porra, eu tô ali paralisado, porque eu tô olhando assim pro chão e eu tô vendo só bota.
Nossa, tá ligado?
O meu círculo é só bota. Eu falei, não, é só polícia que tem aqui. Tá cansado? Tá cansado? Aí eu escutei um cara responder, um pouco. Aí eu escutei o tiro, pau, você tá ligado? Aí o cara, ele tava fora do meu ângulo de visão, mas conforme ele caiu, ele veio parar no meu ângulo de visão.
Caramba.
E eu conheci o cara. Eu falei, nossa, os caras mataram o tubarão, mano. E tô ali, você tá ligado? Aí eu escuto, vai, ladrão, puxa esse corpo, pega esse corpo aí. Eu falei, vou ficar quieto, se for eu, o cara vai aí me empurrar. Eu falei, não vou. Aí eu falei, vou ficar quieto. Vai, caralho. Aí eu vi o corpo se movendo. Eu falei, opa, então já não era eu. Era outro, né? O corpo se moveu, foi outro preso que levou. E tô lá parado, tá ligado? Aí daqui a pouco o polícia, vai, sobe. Sobe, eu falei, sobe, vou ficar quieto. Não sei se é eu, agora funcionou. Aí o cara, sobe, cara. Eu senti aquele bagulho queimando nas minhas costas. Pá, o cara pegou o cacetete, né?
Ai.
E deu nas minhas costas. Eu falei, ó, é eu mesmo, sim. É eu... Aí eu já subi a escada. Vai,
gente,
pro quinto andar.
É,
pro quinto andar. Aí quando eu passei, eu vi aquelas pessoas que estavam ali embaixo, que eram corpos mesmo, né? Subia a milhão. Quando chegou no quinto andar, na cela, você não estava indo para sua cela, eles estavam colocando a gente aleatoriamente em qualquer cela, né? Você pegava de todas no quinto, todo mundo no quinto. Então tinha uma cela que nem... A cela no quinto andar é metade disso daqui, que são os meio coletivos, não é coletivo. Isso aqui seria um coletivo, no quinto andar seria a metade. Você pegava, tinha uns 30, 40, mano. Só que quando eu vim correndo, eu tô vendo os polícias, você pegava, tô vendo polícia com a faca, tô vendo outro com o revólver, você pegava assim na porta e o outro com a chave, você tá ligado? Aí eu tô vindo, eu falei, puta, mano, e caralho, eu tenho que calcular, eu vou entrar só na... Aí o polícia, você tá ligado, na hora que ele abriu a porta, oxe, mano, onde eu tava, eu dei um pulo só. Entrei. Aí eu escutei o outro pessoal falar, Porra, Steve, você deixou, o cara passou e você nem viu. Ele falou, ah, mas o cara é rápido, já era. Ele falou, caramba, mano, mas você nem viu o cara passar.
Eles
era eu,
te
falei,
matar.
O quê? É, ou no mínimo, nossa,
nossa, quantas
cara,
vezes
sei lá,
você
né?
contou aí que você já fugiu da morte?
Eu nem tinha esquecido, pra ela me esquecer, eu nem
que
falo.
Que trauma. Mano.
Aí entrei, eles fecharam, você tá ligado? E foram fechando todo mundo. Aí é o seguinte, eu tava numa cela, você tá ligado? Que era lá do E, do lado do corredor. Os corpos estavam sendo retirados por aquele lado. Só que os policiais que estavam na muralha, eles estavam falando assim, ó, ladrão, não põe a cabeça pra fora, se vocês pôr, eu vou ser obrigado a atirar em vocês. Não põe a cabeça pra fora. E nós estamos escutando barulho de carro, barulho, tá ligado? Vários barulhos lá embaixo. Aí nós fizemos o quê? Nós pegamos campana. Campana é o quê? Você pegar o espelho, você tá ligado? Colocar aqui, então daqui nós estava vendo o corredor. Ó, mano, tinha corpo saindo no caminhão de lixo. Saiu o corpo em viatura, saiu o corpo em carro, saiu, só não saiu o corpo andando. Saiu o corpo, saiu de tudo, de qualquer maneira. Não, eu falo até assim porque falam, é pra gente rir, porque é...
É triste, porque o que é realmente falam é o número de mortos que todo mundo fala que é um absurdo, que morreram bem mais.
Não, então, mas aí que nós vamos chegar nisso aí também. Como que a gente passou a entender esse número? Porque depois que houve isso, deu meia-noite, os policiais foram embora. Chegaram aí,
meia-noite só?
Meia-noite, acho que eram umas 2 horas da manhã, eles saíram fora.
Nossa,
acabou todo mundo.
Horas de
e nós tudo trancado lá em cima, tá ligado?
Sem saber o que vai acontecer.
É, só que aí, o que acontece? Tem uns ninjas dentro da cadeia. Os ninjas eram os caras que conseguiam, mano. Se entregar, pôr a mão pra fora e abrir a cela.
Ninja.
É, comum. O bagulho era longe pra caramba. Não sei como os caras conseguiam ainda michar o cadeado. Você tá ligado? E tinha os ninjas. Aí teve uns ninjas que conseguiram sair de madrugada, vieram e conseguiram abrir alguma cela. Outras vezes não conseguiram.
Uau.
Mas a cela que eu tava, eles conseguiram. Aí eu peguei e desci pra minha cela. Minha cela tava limpa, não tinha sangue, não tinha nada. Não morreu ninguém lá, eu desci. Aí nós tava fazendo um café, abrimos aquele puta sangaiada.
Nossa.
Assim, aí os caras falaram assim. Aí nós escutando o grito. Ah, ai, tem corpo aqui ainda, mano. Então nós sabíamos que tinha corpos lá. Aí o mano, o Palma tava comigo e falou, vamos lá ver. Eu falei, não vou nem que Jesus Cristo aparecer aí, mano. Mas nem por medo, porque, mano, porra, meu sangue era mato. A gente tá falando de uma época que a AIDS era predominante.
Sim.
Dentro, mano, tá ligado?
Não, mas
tanto
tem
que o Dr. Drauzio,
dos próprios policiais falando que descia sangue pelas...
Isso, não, é
isso...
O que fala é o perito, né?
Isso,
o perito.
O perito,
ele traz essa fala.
Era por isso que, sei lá, as meninas não podiam tomar no mesmo copo e tal?
Não existia um preconceito. O preconceito era até por outro motivo, né?
Ah.
Tipo, fez uma boquete, um tapete.
Ah, entendi.
Era mais por isso, né? Nem pela AIDS, que a AIDS, a gente sabia como... como que era. Então, a gente até tratava os manos, que era a idética lá que morava comigo. Eu mesmo, mano, o cara que morava comigo tinha 8, 9... Todos já morreram hoje de AIDS mesmo, mas morava junto, não
entendi.
Tinha esse preconceito, não. Você
entendi.
Tá ligado? Nós entendia sobre a AIDS, que o Dr. Drauzio, na campanha dele, ele fez questão de ensinar, ele deu uma força.
Ah.
A AIDS, ela diminuiu por conta até da campanha do Dr. Drauzio que ele fez lá dentro. Ele era um cara nessa parte primeiro. Então, aí eu não saio por causa disso. Aí no outro dia, aí nesse dia de manhã, quando deu 6 horas, já era outro plantão de funcionários. O funcionário veio e deu a chave para os presos soltar todo mundo e falou para nós, se nós fizéssemos a faxina, que nós, isso já era sexta, né? Nós teríamos a visita no fim de semana.
Vamos fazer.
Já era, quem corpo aí, já leva lá para baixo. Tem sangue, vamos lá, fizemos aquela puta faxina, pegamos os corpos que tinha, levamos, descaracterizamos totalmente a cena do crime. Só que o Negrini, que é o perito, quando ele foi lá, eu dei um saco de bala desse tamanho pra ele de projétil.
Ah, você pegou as balas?
Pegamos só os projetos, levamos pra ele, sumiu tudo. Ele mesmo fala barato dele lá que sumiu. Essas balas dele. Só que ele tirou foto e tal,
sim,
fez algumas perícias, entendeu?
Da
aí
como
já,
tirar aquilo.
Pra nós, você tá ligado? Nós já saímos e nós tivemos a visita no fim de semana. Só que aí que tá, quando chegou no fim de semana, o que que tava acontecendo? Tava entrando um monte de gente que os pessoal morreram. Olha só, mas como que esse pessoal tá entrando?
Não avisaram.
Você tá ligado? Inclusive chegou em mim uma menina que está com os irmãos dela, tava lá, veio perguntar pra mim, você tá ligado? Se os irmãos dela, o nome deles não tava lá, então eles estavam vivos e eles tinham sido mortos. Aí eu falei, chamei o cara da cela deles, ele foi lá, falou pro pessoal, pra essa menina, ela desmaiou. Isso despertou o interesse de todo mundo, né? Pô, peraí. Quando minha família chegou, minha família falou pra mim, falou assim, ó, a gente não sabe se você tava vivo ou morto, porque muitas pessoas estão, você tá ligado, saindo com o nome não tá lá, mas as pessoas foram mortas. Isso fez o quê? Na segunda-feira, juntou e foi feita uma que a gente chama de comissão, um pessoal do pavilhão 8 e um pessoal do pavilhão 9. E esse pessoal se juntaram e passaram de cela em cela, você tá ligado? Eu junto, uhum, né? Mas eu era o cara que era da bagunça, eu não gostava de... Bom, eu não era o cara, mas eu passei de cela em cela junto com eles, contando quantas pessoas que faltavam naquelas celas. E eu lembro, eu tenho um número na minha mente de 148. As pessoas, uau, falam 248... O número, você tá ligado? Entre sobreviventes, que nós, eu tenho uma frente que é só de sobreviventes, nós temos, né, alguns companheiros, diverge. Só que uma coisa nós concorda, você tá ligado? Não foram 111, foram mais.
Com é certeza. Sempre mais.
Isso daí, você tá ligado? Nós não temos dúvida. Agora, a quantidade de quantos nós diverge, sim. Mas se nós conseguíssemos quebrar de 111 para 112, já era. E isso fez com que essa movimentação... Mas, por exemplo, eu, você tá ligado? Depois disso, eu fiquei muito tempo preso. Você tá ligado? Eu fiquei muito tempo preso ainda, né? Eu consegui fugir em 2010, uau, fiquei na rua 4 anos, aí depois fui recapturado, fiquei mais preso mais 3 anos, aí eu fugi de novo, você tá ligado? Aí fiquei mais 1 ano na rua, aí eu fui recapturado, foi quando eu resolvi parar com a criminalidade e optei pelo estudo, a educação foi a chave, você tá ligado? Mas quando a gente parar para pensar na detenção, e eu tava falando para você que a gente tem que entender algumas coisas, a gente tem que entender qual era o momento político que estava acontecendo naquele momento, certo? Existiam eleições municipais, sim, na época, certo? Mas olha que interessante, certo? Eleições municipais, mas espera aí, o que, que a eleição municipal tem a ver com a segurança pública? Nada.
Nada.
Certo?
Nada.
Só que quem estava concorrendo? Paulo Maluf. O Paulo Maluf contra o Suplicy, que era o Suplicy na época.
É verdade.
Você tá ligado? Era o Suplicy, tá ligado? A gente tem que entender o seguinte, o Paulo Maluf, ele foi o governador biônico colocado pela ditadura em 1972. A rota, ela nasce em 1970.
Nossa.
Então, ela nasce em 1970, em 1972, o governador, que dá respaldo para ela, sim, ele passa a ser o pai da rota. Se deve, é. E isso mostra por que ela entrou lá dentro, porque não era a competência dela entrar dentro da Casa de Detenção de São Paulo. Se ligado? Para acabar com sufocar, né, o que estaria acontecendo naquele momento. E os caras sufocaram do jeito que os caras sabem fazer.
Nossa.
Os caras sufocaram do jeito, uhum, que eles sabem fazer. Certo? Então, a gente tem que entender isso. A gente tem que entender também que esse plantão que houve essa confusão, você tá ligado? Uns 3-4 meses antes, teve um outro funcionário que também teve um problema lá e os caras deram paulada no funcionário, jogaram a manta, que a gente fala é pegar o cobertor, jogaram no funcionário, deram umas pauladas, pegaram o sapato, pegaram a carteira, pegaram o relógio dele, você tá ligado? Mas não chegaram a ferir ele, sai sangue nem nada. Só que esse funcionário queria que o choque entrava, o diretor não deixou. O diretor veio, trancou todo mundo, você vê, todo mundo entrou para a tranca, tranquilo, e começaram a fazer blitz de cela em cela para ver se encontravam esses pertences do funcionário. Sim. Não encontraram, nós ficamos 3 dias trancados, os caras vindo quase todo dia. Aí os papos presos começou, e aí, mano, vai ficar trancado até quando? Vocês não vão se apresentar aí? Quem que deu paulada no funcionário aí? Vai, se apresenta. Aí os caras acabaram se apresentando.
Nossa, vocês que resolveram.
Né? Ah, você entendeu? Porque aí nós já dá 3 dias, né? Pô, falando. Aí os caras foram e se apresentou, você tá ligado? Os funcionários pegou, quebrou os caras e mandou pra Venceslau e voltou normal a rotina, pra vocês verem como que é, você tá ligado? Que não justifica, você tá ligado? A polícia chegar e falar que entrou porque nós estávamos se matando, então eles entraram matando pra nós não se matar?
Não, é...
Pera aí, mano.
Parece que foi tudo orquestrado.
Não deixou então nós se matar então, pra ver o que que era. E tem uma coisa que eu gosto de trazer interessante pra caramba. Hoje a gente fala da Câmara Corporais aí, né?
Uhum.
Não, primeiro vamos falar o seguinte, certo? Hoje, como que tá a história hoje, você tá ligado? Dos 74 policiais que foram condenados de 48 a 657 anos,
sim,
certo? Que foi a condenação, você tá ligado? Hoje, você tá ligado? Fechada pelo Barroso, né? O STF, uhum, fechou. Então não existe benefício, não existe mais nada que possa mudar isso. É a última instância, você tá ligado? Desses daí tem 69 que estão vivos ainda, você tá ligado? Então eles têm essa condenação. Eles não foram presos porque na audiência de dosimetria da pena... É, houve um pedido de vista de um desembargador. Desembargador, ele pediu um visto de processo. O cara está 28 anos em cima do processo e ele pediu a vista ali. E isso impediu que esses policiais
ninguém
fossem encaminhados para dentro de um presídio. tá ligado? Mesmo ele trazendo o alerta, você tá ligado? Que, você tá ligado? Após a revisão, o pedido de descida dessa vista, eles teriam que ser presos.
Com certeza.
Só que não existe tempo limitado para pedido de vista do desembargador. Então o cara pode ficar 5, 6 anos só se ele morrer de repente. Aí o outro não pedir, já era. Senão, esse delegado vai indo até...
Nossa.
Então, quer dizer, esses policiais, eles acabaram não indo para dentro da prisão. Então, para quem que serve essa lei, né? Aí a gente para para entender se, tá ligado, esses policiais todos sendo condenados. E eu trago uma relação com hoje. Pra vocês verem, hoje, a maioria da corporação, ela é contra, certo, a câmara corporal. Mas olha só que interessante, se houvesse câmara corporal naquela época, nenhum desses policiais estariam condenados.
Exatamente, eles não iam fazer nada disso, imagina. Eles iam matar na facada.
Matou a charada. Você está entendendo? Então, as câmeras corporais, elas acabam servindo até mesmo para eles...
Proteção, uhum, para eles mesmo.
Proteção não, para eles. E se houvesse algum tipo de justificativa, se houvesse algum tipo de violência que eles fossem obrigados a utilizar, a câmera corporal traria justificativa para eles estar fazendo aquilo.
Mas eu acho bem estranho esse negócio da câmera corporal, porque assim, o pessoal fala, quem tem que ter medo de câmera, de filmar. Por que policial tem que ter medo de câmera?
Isso mesmo.
Você não vai aprontar nada.
Não, eles agem por protocolo. Se eles cumprirem o protocolo...
Pois é, você tem medo de... Por que você não quer uma câmera? Você não está cumprindo a lei?
A câmera vai proteger tanto o policial também.
Sim, isso, porque não teve um policial que foi morto e pegaram pela câmera quem matou ele.
Isso mesmo.
E aí, mãe, qual que é o problema de não ter câmera? Eu não entendo, não tem justificativa para os policiais não querem câmera.
Então, mas a justificativa...
Só se for para aprontar, para fazer coisa ilegal.
A justificativa que eles trazem é a privacidade, certo? Então, tipo, vai de usar um banheiro, tipo, de usar uma senha. Só que a câmera corporal, ela tem dois momentos. Ela tem um momento, você tá ligado, que é o liga e desliga, e um momento que é o de rotina, que se chama. De rotina é que ela grava as 12 horas, você tá ligado, consecutivas do policial. Só que a resolução é menor, o áudio é ruim também, mas dá para ter noção do que tá acontecendo, não dá para ter clareza, você tá ligado? E aí o liga e desliga é esse. Quando, você tá ligado, eles vão fazer alguma ocorrência ou alguma abordagem, eles têm que ligar a câmera, porque aí é autorresolução, o som é limpo, você tá ligado, dá para ter claridade do que tá se fazendo. Você entendeu a situação? Sim. Então agora, você tá ligado, o que o governador tá fazendo é isso, ele tá tirando, você tá ligado, essa rotina. Então, ele está querendo que as câmeras não gravem essa rotina e só grave quando o cara ligar e desligar.
Ah, daí, né?
Aí é fácil.
Não adianta
a
câmera, né, meu?
Conta
aí não adianta a câmera.
Não, e o que ele quer, nenhuma polícia do mundo tem. Ele vai ser... Todas as polícias que têm câmera gravam contínuo. Então, assim, ele quer o quê? O mundo está errado, só ele está certo? Não existe isso.
Eu acho cabuloso pra caramba, meu, porque foi feita uma experiência aqui, porra. Tem aí também alguns trabalhos da doutora Joana Monteiro também, né? Que não é minha parente, mas tenho muito orgulho do nome que ela carrega nosso aí. E ela é uma cientista, uma pesquisadora, caralho. Nós estamos falando de números. E números traz a realidade, você tá ligado? Então, em 2019, você tá ligado, quando foi implantada essas câmeras, inclusive ela debate no Fórum de Segurança que eu tive presente também, e ela estava online, mas ela debate, que ela fala que a gente está falando de vidas, mano. E foi 80% a diminuição. Mano, e a diminuição não foi comparada assim, 2019 com 2018, não foi isso. Você tá ligado? Foi consecutivamente no próprio ano, ó. Diminuiu isso 80% mesmo. A violência. Diminuiu 80% a morte de policiais.
Isso mesmo.
Diminuiu 70% as reclamações com policiais. E aí?
Bom, a gente vai acelerando aqui, tá tão bom esse papo,
não,
né? Mas
longe,
o diretor, eu queria falar do POS e também o que você falasse um pouquinho do Instituto Resgata Cidadão, porque como você saiu, você foi procurar escola, tudo, mas nem todos têm a oportunidade, né? Sai estigmatizado, o preconceito que tem, o POS, e também falar um pouquinho do Instituto.
Até a música do Racionais, o Homem na Estrada, fala disso, que fica o resto da vida ex-presidiário, né?
Então, porque o POS, ele trouxe... Eu vendo esse apagamento todo, né, meu? Ele fez com que eu fosse esse militante que eu sou hoje de trazer, resgatar toda essa ideia, porque a gente tem que saber do nosso passado para a gente projetar um futuro, senão fica difícil. Então, também, em cima disso, eu montei o canal Prisioneiro 84901. Uhum. Esse é um canal que eu tenho lá no YouTube. Quem quiser ir lá, vai lá dar um salve lá,
gente,
que o barato tá explodindo, irmão.
Inscreve no canal, demais.
Conteúdo
bom,
conteúdo
muito
legal.
É o dia a dia dentro do cárcere, eu conto minha história e levo outras pessoas para contar contar a sua. Eu não conto a história de ninguém para depois eu não trombar lá na favela e falar, porra, te ouvi lá de ideia. Não tem nada a ver porque eu faço trabalho social, então eu tô nas periferias, eu tô nas quebradas, certo? E existe toda essa dificuldade. A educação foi a salvação. Eu comecei lá dentro, quando eu parei para pensar, porque eu entrei, entendi, eu comecei a estudar, saí aqui para fora, hoje eu sou formado, né? Tem algumas coisas aqui que não vou falar, mas eu também sou formando em educação física também.
Uau,
a gente
estamos
aí no quinto semestre pela FMU. E assim, mano, toda a dificuldade que existe para a pessoa que sai de dentro do presídio arrumar um emprego, você tá ligado? É o que faz com que ela volte pro crime, certo? Então, a sociedade ela tem que entender que a violência ela gera violência, meu. Eu não tô aqui para defender bandido, não tô aqui para defender ninguém. Eu tô aqui para defender, você tá ligado? Nós. Você tá ligado? E nós que quer parar com a criminalidade, nós não quer ser obrigado.
Quando vocês saem, não tem nenhum suporte do Estado?
Não, eu comparo a falsa abolição. A mesma coisa que aconteceu com a abolição. Tô, vai embora, vocês estão livres aqui também, ó. Pode sair. Então você sai, você tá ligado? Existe toda a dificuldade. Eu também sou obrigado, ao mesmo tempo, de meter a madeira e falar que eu fui esses dias no KF. O KF é um trabalho do Estado, né? Mas só que é exclusivo por conta daquelas pessoas que estão ali, que é a Heloísa e o Bruno, né? Que são duas pessoas humanitárias, sim. Você tá ligado? Eu vi o atendimento dela com aquelas pessoas que saem em situação de cárcere, porque eu fui lá para conferir, eu não fui arrumar um emprego. Mas como eles colocaram num grupo do Direitos Humanos que eu tô que tinha, eu fui lá para conferir se é verdadeiro. E foi verdadeiro, ela tratou muito bem, aquelas pessoas arrumaram. Eu vou falar pra você, se o Estado tivesse mais pessoas trabalhando igual aquela ali, isso ia ser conseguido ver, ser visto no índice de violência.
Né?
Não, o índice de violência dá pra ver claramente de reincidência dessas pessoas por conta disso. Então, o pós, ele vem com todo esse trabalho que nós fazemos, a trabalho. Também nós temos a primeira frente de sobrevivente do cárcere, a primeira frente de sobrevivente é só pessoas que passaram dentro do cárcere, só ex-presidiário, para quem não entendeu, vai entender, e no qual todos são formados, todos trabalham, e nós tentamos entender qual é as dificuldades que nós temos para que nós façamos a proposta de políticas públicas e até, né, meu, um bate-papo com outros para ver se a gente incentiva essas pessoas, que nada vai ser fácil, mas é o único caminho que nós temos para seguir. O Instituto Resgata Cidadão é uma ONG e essa ONG, ela traz todo esse suporte, eu faço parte da diretoria e ela traz todo essa, ela é uma ferramenta na qual a gente pode estar pleiteando alguns projetos, né, para que a gente consiga sobreviver e trazer toda essa história para todo mundo, né?
E quem está assistindo, que quer ajudar, empresários, tal, como que faz?
Para doar, voluntário, como que funciona?
Ó, é assim, a gente, nós, você tá ligado? Se a gente parar para pensar, doação, esses baratos a gente não estamos fazendo, não estamos pegando. A gente pega em campanhas esporádicas que nós fazemos. Por exemplo, a gente está fazendo a campanha da saidinha. Você tá ligado? Então, pô, o cara quer contribuir, ele vai lá no Instagram, você tá ligado? Memórias Carandiru, você tá ligado? Aí a gente põe ali o número do Pix, a gente faz essa proposta. Vai lá no Monteiro Maurício 57, que é o meu Instagram, também vai ter esse acesso. Entra com nós lá embaixo, lá no... Como que é o nome daquele? Tem aquele aviãozinho lá no particular? No chat?
Isso, na DM.
Isso. Chega lá com nós, aí a gente explica como a gente faz. Ou se vai até no canal e fala, porra, Maurício, a gente quer ver como que a gente pode ajudar.
Sim.
Então, esses são os meios de comunicação. Mas, por exemplo, a saidinha, o Dia das Crianças, você tá ligado? Esses eventos, a gente procura, assim, a colaboração das pessoas, você tá ligado? Porque muitas vezes a gente faz o Dia das Crianças lá nas favelas, lá na comunidade, lá na Zona Leste, já de Imperador, né? A gente acha que aquelas crianças precisam de uma lavoura oportunidade de um, né, de alguma coisa a mais para elas entender que elas são queridas e também não ingresse pelo crime, porque o crime, se a gente parar para pensar, mano, o crime é tentador, mano, o crime Sim. oferece, o crime dá, o crime capita, ele cativa, você tá ligado? Ah, vai quem quer, isso mesmo, vai quem quer. Só que a gente tem que entender que quem não quer e não tem opção, que também tem,
é,
né?
É isso que a gente tava conversando, a pessoa sai sem ajuda nenhuma do Estado, não consegue emprego, porque o preconceito é enorme. Eu estava até conversando que eu já gravei no maior presídio da América Latina feminino, que lá do lado do Carandiru, e tem várias mulheres, exatamente.
É, agora para entender Santana. Antes era masculina.
É isso mesmo.
Eu passei lá.
Era masculina.
Era masculina, eu passei lá.
E assim, ou as mulheres, elas trabalham, elas estudam. Elas não têm a opção de estudar e trabalhar, que eu achei já um absurdo. E eu vi que muitas estavam trabalhando, porque tem filhos lá fora, e muitas marcas famosas. Eu falei, nossa, que legal, vou divulgar essas marcas, que bacana. Ela, não, por favor, eles não querem que divulgue. Eu falei, mas por quê? Foi por causa que tem preconceito. Eles fizeram uma pesquisa e disse que produtos confeccionados por presidiárias, eles boicotam. Olha o absurdo. Nossa. Olha que horror. Então imagina se boicotar uma coisa. Ah, Tadinho, eu fiz uma matéria que os presos estavam fazendo durante a pandemia, máscara. Você precisa ver os absurdos dos comentários. Ai, os presos. Ai, mas como eles fazem? Ai, não estão contaminados. Assim, é surreal o preconceito.
Nossa,
que
também tem. E também tem a parte de que isso aí é mão de obra barata, né? Para essas empresas. Lembra até aquele vídeo que você fez.
E aí que eu entro. O preconceito que tem só. Imagina para dar trabalho para uma pessoa que acabou de sair. Então, assim, eles não têm opção. Chega, ninguém quer dar trabalho, eles têm que comer. Às vezes eles têm filhos, têm família. Chega o crime e fala: olha, então aqui a gente te dá tudo. Eu sei que o ICC dá até cesta básica quando o cara tá preso, você paga totalmente organizado. Então você chega, você não tem nada. Sua família tá passando fome, seu filho não tem nada. Quem vai te dar comida? Onde você vai? Então é muito fácil julgar, ai, mas ele voltou pro crime, ah, porque é isso, porque é aquilo. Não, porque não teve opção, realmente.
Mas isso. Às vezes também não tem a negócio de opção. Às vezes, vai lá um moleque adolescente, consome, sei lá, os clipes de funk. Vê lá o tênis lá.
Tentação.
Não consegue comprar.
Entendi.
Aí do nada me chega. Então.
Pra se inserir na sociedade. Uhum. Ele quer aquela gatinha também. É. Ele quer ser entregado, ser inserido ali.
Porque a sociedade capitalista é o ter. Você só tem valor quando você tem. Ele quer ter valor. Todo ser humano quer ter valor.
As duas maiores desgraças que nós temos é isso: é o capitalismo e o racismo. Uhum. É a base da miséria. Pode reparar, mano. Você ligar? E mais o racismo, porque se você parar pra pensar que eu posso ter dinheiro pra caramba, mas se eu tiver do lado uma Mercedes e a polícia me enquadrar, até eu falar que a Mercedes é minha, eu já tô no chão, deitado e tudo. E uma pessoa branca, não.
Sim.
Você entendeu? Então nós estamos lá naquela base. Aí depois que veio o capitalismo em cima dessa miséria, você ligado?
Mas não tem uma série agora, o Dom, que o cara era um criminoso violento, mas ele era loiro de olho azul branco, então ele entrava nos condomínios pra assaltar, ele fazia tudo porque os porteiros abriam. Falava, ah, não, imagina, a gente abriu. Mas por que você abriu pro cara se ele não morava aqui? Não, porque ele era branco de olho de olho azul, loiro de olho azul. Isso é um absurdo. E o que você falou no começo, que assim, que impactou da morte do seu irmão, infelizmente acontece hoje. Ainda acontece hoje. Estão matando jovens negros por nada. Ainda. Isso que é o mais triste. Bom, antes que o nosso diretor nos mate, eu quero muito falar sobre o Espaço Memória Carandiru.
Boa.
Eu quero que você consiga ser breve, mas o que está acontecendo para as pessoas conhecerem, que tem todo lá um... Eu gostaria que você falasse para o público o que está acontecendo e o que tem lá.
O Espaço Memória Carandiru é um acervo da antiga Casa de Detenção de São Paulo, onde que tem, né, tudo que tem ali, ele é relacionado à Casa de Detenção. Porém, ele é sobre a tutela da Secretaria de Ciência e Tecnologia e está dentro de uma escola técnica, certo? Sobre também a ED de um grupo, de um grupo de estudo que seja, vamos falar assim, você tá ligado? Curso de museologia. Sim. Então ele é um laboratório de um curso de museologia. Nós estamos falando de um acervo, mano, que não existe no Brasil. Não existe.
E raro no mundo.
Um igual
museu
no Brasil. Isso eu falei pro secretário. O secretário concordou comigo. Ele falou: Maurício, concordo, nós temos que ter um museu. Você tá ligado? Não, mas então, tá lá, você tá ligado? Isso, algumas pessoas podem ver, outras não, de acordo com o que eles querem. Eles estão falando coisas que ninguém eles conhece. E quem vai falar são alunos, você tá ligado, que, do curso de museologia, que não tem conhecimento nenhum, e é uma professora que toma conta disso. Então, existe toda uma dificuldade. A gente já tivemos acesso, já trabalhei, você tá ligado, com esse acervo. Então a gente trouxe uma divulgação, inclusive no meu canal e lá no Instagram existe bastante material sobre, para as pessoas verem a riqueza. Mas o que acontece? A gente montou, você tá ligado, o Memórias Carandiru. Memórias Carandiru é um corpo educativo no qual nós trabalhamos no território. Aí o território é público, é nosso, e eu consigo contextualizar tudo que eu falei para vocês, a gente estando lá. Você está mostrando onde era os pavilhão, a gente mostrando o que tem hoje, onde era o pavilhão 9.
Nossa, imagina,
mano, onde era o pavilhão
9,
sabe o que é onde era o pavilhão 9, que tem tudo isso, que foi o maior evento, um dos maiores chacinas do mundo, tem um estacionamento.
Ah, no estacionamento, não é naquele infantil? É parque infantil também?
Tem um parquinho antes, o parquinho pega aquela parte. Do lado do circo, tem um circo.
Sim.
Aí do lado ali onde que tem, era onde que era o pavilhão 9. Então, quer dizer, não tem uma plaquinha falando aqui, é o antigo pavilhão 9. Porque a gente tem que entender que aquilo que aconteceu foi um erro do Estado. Então, como reparação, o Estado devia de trazer isso. Então, existe um apagamento ali naquela história ali para que as pessoas não consigam entender. As pessoas têm que entender que mesmo que morreu pessoas lá, são histórias sensíveis, sim, mas a gente tem que conhecer essa história. Quando a gente passa a conhecer, a gente vê que todo aquele mito de fantasma, de que quem morreu era estuprador, era bandido, isso acaba e as pessoas conseguem ir lá e usufruir. A ressignificação que o Estado traz naquele espaço, ela está errada. Construir uma biblioteca, da hora, construir um circo, escola, mas e a história?
É.
Hã? Então, quer dizer, pô, começaram
tem
errado.
Uma plaquinha
e é proposital.
Lá.
É, naquela. Então, é, aquela plaquinha que tem é numa estátua, se você ler bem, ela tá falando homenagem ao governador Mário Covas. Pera aí, mano. Mário Covas, querendo ou não, ele tem a luta contra a ditadura dele, ninguém tira esse mérito, porém ali, onde está aquela placa, ele foi o algoz, ele foi o governador de estado, onde muitas pessoas morreram sobre a tutela dele.
Ali no próprio Parque da Juventude tem o quê? Tem umas vigas, tem um pedacinho de muro ali.
Não é nada aquilo, aquilo ali foi eu chamo de elefante branco. Aquilo ali nunca foi nada. Ali era para ser a Casa de Detenção 2, foi uma lavagem de dinheiro. Eles gastaram mais de 15 milhões e nunca teve um preso lá.
Uau!
Então aquilo é fake.
É fake, lugar. Nunca foi nada. Aquela muralha, ela não era detenção. A detenção é do Rio para cá. Onde que tá o circo, aqueles lugares. Por isso que é bom vocês irem lá para conhecer.
Com certeza. E as pessoas que estão assistindo, que querem ir, como que faz?
Pode aparecer lá. Eu trabalho lá no Parque da Juventude. Então, quase todos os dias eu estou lá. Independente, porque a gente tem um projeto e o nosso projeto funciona lá. Mas o nosso agendamento, ele está no Memória Carandiru. Instagram, Memória Carandiru, que é o Instagram, sai esse agendamento. Então é só ir lá, vai ver as datas certinhas do que tem, que a gente chama de roteiro de memória.
Olha,
roteiro de
gente.
Memória. A gente tem palestras também que a gente faz lá na BSP, no auditório da BSP, e temos rodas de conversa que nós fazemos lá também no espaço ou dentro da própria BSP também, né? Então nós utilizamos, e muitas vezes durante a semana, nós utilizamos o Museu Penitenciário Paulista, que é lá também, lá no fim do parque. E só que o Museu Penitenciário Paulista, ele fala muito sobre as construções, porque das construções, mas tem muitas coisas que dá para contextualizar, como porque são do cárcere e estão lá, então a gente utiliza também ele para fazer essa viagem junto com vocês. É só aparecer.
Gente, corre lá.
É gratuito,
tem muita,
hein?
Gente. Olha que bacana.
Uma
memória, um museu vivo praticamente no local que aconteceu isso, a explicação de um sobrevivente. Maravilhoso, gente. Corre. Eu e o Gabriel, a gente já estamos combinando. Já quero levar minha família. Já falei pro Maurício antes tudo. Falei, Maurício, segura a nossa vaca que a gente está lá na frente. Sim. Bom, Maurício, eu quero agradecer muito. Foi riquíssimo a sua entrevista. Muito obrigada.
Riquíssimo e chocante. Que eu
chocante.
Fiquei aqui.
Eu acho que não só a gente, quem está assistindo, deve estar, meu Deus, mas eu achava que era isso, mas não é aquilo. Isso daí é fake, nossa. É assim, é uma realidade que não foi contada, infelizmente, não foi contada pela imprensa, eu fico triste como jornalista por isso, não foi contada nos filmes, não foi contada, e graças a Deus tem sobreviventes como você e a sua história de superação,
hoje
parabéns.
Hoje é outra fita, né? Hoje...
E muito obrigada. Gabs, vamos infelizmente se despedir. Olha a gente encerrou a primeira temporada com um programa maravilhoso. Muito obrigada, mas muito obrigada a vocês. Tem mais programas lá, é só entrar Conexão 3. Se você quiser ver esse programa, compartilhe, gente. Compartilhe para quem não sabe a história, compartilhe para todas as pessoas. A gente está descobrindo aqui uma realidade que não foi contada.
E a gente não pode deixar essa história sumir. Não
com
pode,
certeza.
Porque a história, a gente precisa pegar ela para não repetir o erro. Se a gente fizer esse negócio de apagamento, apagar a história que nem a mídia tentou fazer, que nem o próprio Maurício falou, lá no parque construíram coisas fakes. Tem coisa fake lá, mostrando que era cela e não era, isso é apagamento. Quando apaga, quando esquece, a tendência é a gente repetir e voltar esse ciclo de violência que a gente tanto falou durante o programa.
Bom, gente, esse programa vai estar disponível no Spotify, YouTube, redes sociais do Observatório. Acompanhe o Observatório, arroba Observatório 3 Setor, em todas as redes sociais. Você fala, mais qual? Em todas. É arroba Observatório número 3 Setor. Tem muita coisa bacana lá. Os outros programas do podcast também estão sensacionais.
E a gente tem um mini doc também no YouTube, né?
Exatamente.
Sobre mães do cárcere. Ali gente... na penitenciária feminina de Santana.
Não é? Que as mães, o triste, que não ficam com seus bebês. Quando o bebê faz 6 meses, uhum. se ela não tem onde tirar, vai para um abrigo que até o produção. Maurício, com certeza você vai voltar aqui para a gente continuar esse papo. Mais uma vez, obrigada. Obrigada a vocês que estão assistindo. Até a próxima temporada.
Até a próxima.